Livre para informação, música, serviço. Rádio Livre para você.
O consultório do Rádio Livre, com Anne Barreto e Raldinei Santos. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet www.radiojornal.com.br.
Rádio Livre. Boa tarde, doutora.
Boa tarde, doutora Alexana Viana. Muito obrigada por estar com a gente aqui no consultório do Rádio Livre.
Boa tarde, é um prazer estar aqui.
Gente, hoje o nosso consultório vai tratar sobre os problemas mais comuns que as crianças têm quando estão no ambiente escolar. O piolho é um desses problemas que atormentam os pais na fase escolar e que também faz surgir várias dúvidas, como, por exemplo, sobre o que causa o piolho. Tem gente que acha que a falta de higiene pode provocar o aparecimento desses bichinhos na cabeça.
E o tratamento do piolho também é cheio de mitos. Tem gente que coloca até inseticida na cabeça da criança. E o que é um risco, né? Bom, para tirar dúvidas e nos dar orientações, estamos recebendo a dermatologista Alexana Viana. Boa tarde, doutora.
Boa tarde, tudo bem?
Alexana Viana, gente, é médica pela Universidade Federal de Pernambuco, a UFPE, e membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Atua em dermatologia clínica, cirúrgica e estética. A Clínica Dermatológica Alexana Viana fica no empresarial Rio Mar Trade Center. E o telefone de lá é o 3204-2663. Mas se você preferir falar pelo WhatsApp, anote o número 999-130819. Então vamos conversar primeiro, doutora, sobre essa questão do piolho, que essa questão do piolho é algo que atormenta os pais há várias gerações. Cada um tem uma forma diferente de tratar. Tem gente, como o Raul acabou de dizer, que coloca inseticida, enfim. Primeiro, como é que surge o piolho? É realmente a falta de higiene?
Na verdade, o piolho ele existe já há séculos e milênios. E com a invenção dos venenos, dos remédios, ele começou a ter um controle. E para a transmissão do piolho, as crianças são quem mais pegam os piolhos, porque para pegar o piolho tem que ter o contato direto. Tem que encostar a cabeça com a cabeça, o cabelo com o cabelo. Então, o piolho não voa. É uma lenda quem acha que o piolho vai voar, vai pular, vai dar salto. Isso não existe.
E é, doutora?
Muita gente acha que
achava que só entrar no ambiente com a pessoa pertinho assim, ele já podia querer passar de uma cabecinha para outra.
Não. Tem que encostar cabeça com cabeça ou se cumprimentar. A pessoa vai cumprimentar, dá dois beijinhos, encosta o cabelo com cabelo e aí o piolho passa de uma pessoa para outra. E aí é muito comum, por exemplo, nas crianças que estão brincando uma com a outra, na escola, na creche, ou entre adultos que vão cumprimentar, dar dois beijinhos, ou no ambiente, por exemplo, um metrô, um ônibus que está no ambiente de aperto, uma pessoa encostada na outra, e aí pode haver a transmissão.
Mas a falta de higiene, porque muitos pais acham assim, meu filho pegou piolho, eu não sei com quem foi, será que eu não estou limpando a cabeça dele direito, será que é falta de higiene, ou então outros pais olham para um menino e falam, aquele menino está com piolho, Vixe, então não deve tomar banho direito, não deve lavar essa cabeça. De fato, a falta de higiene é realmente algo que pode provocar a chegada e infestação de piolhos?
Não. Na verdade, a falta de higiene faz com que ele piore, aumenta a quantidade de piolhos e os pais demorem a perceber que tem piolho. O ideal é perceber quando tem poucos piolhos, quando a criança está começando ainda os sintomas, começando a coçar. Se chegar a um ponto de que a criança está com muito piolho, aí realmente é uma falta de higiene, que chegou a um ponto de ter uma infestação grande. Mas a falta de higiene não vai gerar o piolho. O que vai gerar o piolho é realmente o contato cabeça com cabeça, o contato direto. Então é uma questão realmente de preconceito, de achar que é falta de higiene, não é.
E o que fazer? Identifiquei que meu filho está com piolho. O que é que eu devo fazer para esses piolhos saírem e também não infestarem, outras crianças?
A primeira coisa é procurar um pediatra ou dermatologista para imediatamente começar o tratamento. E também verificar e examinar todos os contatos daquela criança. Irmãos, pessoas que convivem, os pais ou babá, tios, coleguinhas da escola. Todo mundo tem que ser examinado, porque senão a criança vai ficar curada e vai pegar novamente depois. E aí tem tanto remédio tópico, que é loções e shampoos para se usar, quanto oral, também comprimido para tomar, pode ser triturado, se a criança não engoliu o comprimido, também para melhorar. E tem medidas físicas também, por exemplo, chapinha, secador, isso também vai ajudar, abafar com touca também vai ajudar. E tem outras coisas, por exemplo, utensílios domésticos, por exemplo, a roupa, lençol, toalha, que foram usados nas últimas 48 horas, devem ser lavados com água quente, porque fica resto de lêndea, ficam alguns bichinhos, alguns piolhos. E isso pode contaminar novamente a criança. Escova de cabelo, ela deve ser mergulhada na água quente por pelo menos 10 minutos, porque senão a criança vai ficar boa e aí no outro dia vai pentear o cabelo e vai pegar novamente. Então, todos esses cuidados para poder curar do piolho.
É, são muitas, né, doutora? Porque eu lembro de eu pequeno, vitamina D, que eu falei ainda agora aqui com a doutora Azobel, de que na rua, que quando era moleque, a meninada toda, a gente, todo mundo pegou sarampo, cachumba, e era muito comum, piolho também a turminha pegou na rua. Do mesmo jeito, daqui a pouco estava a turma toda cuidando para tratar de que tinha pego piolho. E se os pais não cuidarem do que são as lêndeas, que a lêndea é o piolho novinho, explica pra gente.
A lêndea é o ovo, são os ovos. O piolho é o bichinho e a lêndea são os ovos. A lêndea é o mais fácil de visualizar, porque elas são branquinhas. E o piolho é pretinho, então ele é mais difícil, mais difícil de ver. E o piolho é o que dá a coceira, é o que dá o sintoma, porque ele anda, ele sai andando pelo couro cabeludo e é o que dá a coceira. A lêndea, ela não vai coçar em nada, ela fica grudada no fio não coça, é o ovinho branquinho.
Aí depois que ele sai dali...
Ele gera vários piolhinhos.
E o piolho bota muitos ovos, ele empesta rapidamente uma cabeça,
muito rapidamente, doutora? É muito contagioso. E muito rápido para poder ficar com muitos piolhos.
Se a gente conseguir tirar os piolhos da cabeça de uma criança. Aí passou o pente fino várias vezes. Se ficarem os branquinhos, que são as lêndeas que a senhora está dizendo, daqui a pouco está tudo de novo.
Isso, não adiantou de nada. Tanto é que por isso que o tratamento deve ser feito com um dermatologista ou pediatra. Jamais tem que ser feito uma automedicação. O tratamento a gente faz, como eu falei, tanto com oral como tópico. Normalmente, o tópico é com permetrina e normalmente oral com ivermectina. E a gente faz um tratamento no dia e com 7 dias depois a gente repete o tratamento. Justamente por conta dessas lêndeas, que a gente tem que esperar o tempo dessas lêndeas abrirem, desses ovinhos eclodirem, para esses piolhinhos que vão nascer, eles morrerem 7 dias depois. Por isso que é bem importante o tratamento feito com orientação médica. E 7 dias depois tem que repetir o tratamento para poder matar.
Estamos de volta com o nosso consultório de hoje, falando sobre o problema que as crianças enfrentam, os problemas, né, que elas enfrentam quando entram nas escolas. E aí problemas como, por exemplo, o piolho. E a gente está aqui com a dermatologista, a doutora Alexana Viana, justamente explicando para a gente como é a forma de contágio, como você deve tratar o piolho. E também tirando dúvidas. Por exemplo, doutora, para quem está ouvindo a gente agora e... Para quem já tem uma certa idade, lembra que quando a gente era criança, lembra assim, tem piolho, tem que cortar o cabelo. É melhor cortar o cabelo, é melhor para evitar o contágio, ou então para tratar é mais fácil quando o cabelo está mais curto, isso tanto para menina quanto para menino. De fato, para quem pegou piolho ou para quem está perto de alguém que tem piolho, que tem contato com essa pessoa... Enfim, se ela estuda na mesma escola, ou se é um parente, ou se é um vizinho, é melhor cortar o cabelo mesmo?
O corte de cabelo é uma medida que vai ajudar para controlar, mas não é uma medida obrigatória. Então, para quem tá com piolho, não precisa ficar desesperado. As meninas normalmente ficam desesperadas, né? Choram. Não quero cortar meu cabelo. Não precisa de desespero, não é obrigatório, não é uma medida obrigatória, não. Com os tratamentos disponíveis de cremes, de loções e de comprimido, dá para resolver sim, sem cortar o cabelo. Mas, lógico, se puder e quiser cortar, ajuda.
E prender o cabelo faz efeito mesmo? Porque, por exemplo, a Silvia de Camaragibe está falando aqui pelo painel interativo o seguinte. Ela disse que a neta tem 8 anos de idade, estuda em uma escola particular e sempre pega piolho. Aí ela diz, hoje a minha neta só vai para a escola com o cabelo preso porque ela tem um cabelo muito comprido. Depois de prender o cabelo, que eles passaram a prender mais o cabelo dela, melhorou muito essa questão dela pegar piolho. Realmente, prender o cabelo vai diminuir o risco da criança pegar piolho?
Vai diminuir o risco sim, justamente porque está diminuindo esse contato direto. Se ela está pegando várias vezes, é porque tem alguma criancinha ou várias criancinhas na escola que ainda não estão curadas, que não foram identificadas com a pediculose. Então, é importante sim, ela ir sempre com esse cabelo preso.
E para dar uma olhadinha sempre, é preciso estar dando uma olhada sempre na cabeça da criança, sim, doutora, ou espera que ela comece a coçar? Só vai, o que vai chamar a atenção da gente é ela passando a coçando a cabeça, né?
Importante os pais sempre darem uma examinada, passar um pente fino, e se mesmo assim não identificarem, vão no dermatologista, que a gente consegue identificar.
Iraquione, do Engenho do Meio, está dizendo que as filhas têm os cabelos encaracolados e pergunta se esse tipo de cabelo é mais propício a pegar piolhos.
É mais propenso porque fica mais escondido do que o cabelo liso. Mas não é que o piolho vá mais facilmente para o cabelo cacheado, não. O contato direto, da mesma forma, o cabelo liso encaracolado, mas ele fica mais escondido, de fato.
E para quem utiliza várias coisas em casa, como, por exemplo, até inseticida para matar os piolhos na cabeça das crianças, é um risco muito grande?
É um risco, sim, é perigoso. Não é indicado isso, não.
Isso pode trazer que tipo de consequências para a criança?
Pode causar envenenamento e pode causar até problemas futuros, como leucemia, por exemplo, contato com esses inseticidas. Então, não é recomendado de forma alguma.
Agora, a gente falou na chamada aqui do consultório e todo mundo está se perguntando assim, e o chulé? Porque a gente estava falando que ia trazer alguns problemas. O piolho é um deles, mas outro problema também muito frequente é o tal do chulé. Principalmente para quem passa muito tempo na escola ou na creche com aquele calçado. Então, por que? Tem criança pequenininha que já tem um odor nos pés. Por que isso acontece, doutora?
O chulé, a bromoidrose, que é o nome médico, é devido ao suor excessivo, que é a hiperidrose, somado com muito tempo abafado. Pode ser na axila, pode ser na virilha, região inguinal, e pode ser nos pés. Couro cabeludo também, mas assim, em se tratando dos pés, que é a sua pergunta. Na idade escolar é muito comum nos pés, porque as crianças passam muito tempo com o tênis abafado e úmido do suor. E aí, as glândulas apócrinas, elas, que são as glândulas sudoríparas que temos nos pés, elas liberam não só o suor, liberam também restos celulares. E esses restos celulares, eles vão ser degradados por bactérias. E isso vai causar esse cheirinho ruim, esse cheirinho desagradável. Então, isso tem que ser passado para um dermatologista para fazer esse diagnóstico e fazer o tratamento adequado. E, além disso, a gente tem que investigar as causas. Tem que fazer um exame micológico direto para ver se não tem um fungo também associado, uma cultura micológica, uma cultura bacteriana, para ver se não tem uma bactéria também, e fazer o tratamento adequado.
Doutora Alexandra, chulé pega? Se eu botar o tênis de alguém que tem chulé ou a meia de alguém que teve chulé, e passa de uma pessoa para outra?
Não necessariamente, pode passar, porque pode ser por bactérias que já tem na nossa pele e pode ser também por bactérias patogênicas, bactérias de fora. Então pode acontecer, sim.
Para evitar o chulé, o que é que a gente deve fazer com a criança? Por exemplo, a gente sabe que a escola, ela coloca um determinado tipo de calçado. Muitas vezes o pai só compra um tênis mesmo. Se ele tiver condições e ter mais de um sapato para essa criança ir trocando ao longo da semana, todo dia usar um, isso pode diminuir o risco da criança ter chulé?
Com certeza. Inclusive, isso é uma medida que a gente orienta. Ter mais de um tênis para não usar todos os dias o mesmo. Porque o tênis fica úmido, então a gente recomenda esse tênis ficar no sol pelo menos 1 a 2 dias para ele secar bem, para no próximo uso ele já estar bem seco. Usar meias de algodão, porque elas vão absorver bem o suor, e jamais meias sintéticas, com fibras sintéticas, que vão abafar mais ainda esse pé. Além disso, usar talcos antissépticos, que vão deixar esse pezinho mais seco, com menos bactérias. E aí, além disso, no banho, lavar bem com sabonete todo o pé, entre os dedinhos, lavar bem com sabonete. E após o banho, secar bem.
É importante,
muito,
né?
Muito importante. Deixar o pé bem seco.
Estamos de volta com o nosso consultório de hoje, falando sobre os problemas que as crianças podem enfrentar na vida escolar, como piolho e também como chulé. A gente vai abrir esse bloco já conversando com os nossos ouvintes. E quem está na linha com a gente é o Mário Roberto, de Jaboatão dos Guararapes. Mário, boa tarde para você.
Boa tarde, Anne. Boa tarde, doutora. Boa tarde, Raul. Veja só, doutora, eu tenho uma hiperidrose, tá? Que no verão eu sou muito os pés e as mãos. Mas no inverno, não, no inverno para de suar as mãos, passa pelo menos 6, 7 meses sem suar. E com relação à cirurgia, essa medicação pode ser sem cirurgia, vai ficar bom?
Oi, tudo bem? Em relação à cirurgia, essa cirurgia vai melhorar muito o seu quadro, mas ela não é uma cirurgia definitiva. Ela pode ser que volte seus sintomas. Então, seria importante você fazer uma consulta com o cirurgião torácico, que é o médico responsável por esse tipo de cirurgia, e você saber que também tem medidas alternativas. Por exemplo, tem a aplicação toxina botulínica, por exemplo, nas axilas. Tem alguns desodorantes específicos também para diminuir essa sudorese. Então, tem outras alternativas também para essa hiperidrose. Tá bom?
Doutora Alexana, o Gesiel Rodrigues de Beberibe também está com a gente à linha. Olá, Gesiel. Gesiel?
Caiu a ligação. Agora a Sandra do Brejo está dizendo o seguinte: a filha tem 8 anos e está com mau odor nas axilas. Aí ela pergunta: como é que eu posso tratar? Ela pode usar desodorante, por exemplo?
Quantos anos ela tem?
8 anos de idade, a criança.
Já pode sim usar desodorante, mas aí teria que fazer uma consulta com o dermato para ver o grau, realmente, se é um mau odor. E aí fazer algum exame específico, como eu falei, algum exame micológico, um exame de cultura bacteriana, e aí passar a medicação apropriada. Só um desodorante talvez não resolva. Então teria que o médico avaliar, o dermato avaliar, ou o pediatra, para ver se não precisa alguma loção antifúngica, alguma loção antibacteriana para resolver. Talvez só o desodorante não resolva.
Ô, doutora, é mito ou verdade a coisa de passar o limão na axila para combater o cheiro?
É mito. O limão é um ácido, então ele vai matar algumas bactérias. Ele vai dar uma melhorada, uma diminuída, mas ele não vai resolver o problema, não.
Agora, doutora, com relação ainda ao piolho, porque algumas pessoas ficaram perguntando aqui sobre piolho, se você tiver uma grande infestação de piolho na cabeça e não tratar adequadamente, a pessoa pode chegar a ter uma anemia?
Pode sim.
Isso porque o piolho, ele se alimenta do sangue.
Isso, humano. Ele é um parasita que ele suga o sangue. Então, quando ele está em grande quantidade, ele chega a fazer uma reação inflamatória grande na região da cabeça e na região cervical. Aumenta a quantidade de gânglios linfáticos, fica as ínguas, popularmente conhecida como ínguas, na região atrás da orelha e no pescoço. E causa anemia, sim. É detectável pelo hemograma.
Por isso que é tão importante fazer o tratamento o mais rápido possível. Isso. E o tratamento correto também, para não isso. começar a fazer besteira e ter outros problemas.
Com certeza, né? Evitar a automedicação.
Agora, o Jaziel de Beberibe na linha. Olá, Jaziel.
Agora eu cheguei.
Opa!
Aí, Jaziel, tudo bom?
Tudo bem. É, eu já vi gente botar até baigão na cabeça antigamente do pessoal. Agora,
exatamente.
Em cima da criança também. Mas vê bem. É, eu tenho visto, não só agora, mas há muitos anos também, as mães pegar a criancinha, ficar com ela no braço, não deixar a criança ficar no chão para pegar anticorpos, essas coisas todas. Então seria bom, é bom a mãe deixar a criança no chão, não, claro, não vai deixar no chão, na lama, em qualquer canto, para evitar algum problema de pele também nessas crianças?
É assim, é importante deixar a criança criar anticorpos, mas com moderação, também não é para deixar um bebê andando no chão dessa forma, assim, tão pequenininho. Então até os 6 meses tem uma certa higiene, mas a partir dos 6 meses, depois de todas as vacinas, aí já pode sim a criança ter mais contato com o ambiente, andar no chão, engatinhar, já pode ir a ambientes fechados, tudo com orientação do pediatra.
Mas com relação, por exemplo, à escola, às vezes a escola tem areia no parquinho, né, e as crianças ficam brincando, e algumas dessas crianças acabam contraindo fungos, né, em unhas, na pele também ficam algumas manchas. É possível realmente que seja por causa do contato com aquela areia, doutora?
Pode sim. Inclusive, a areia pode ter até os germes de gato, cachorro. Pode ter também de contato com de adultos passando para a pele das crianças. Então, pode acontecer sim, em contato humano.
Mas isso não quer dizer, ah, não deixe seu filho brincar. Não deixe seu filho brincar, mas fique atento, né?
É, sempre atento e fazer um exame da pele da criança constantemente. E tem que deixar a criança viver.
Claro, né? Não pode também colocar a criança numa bolha, como chamam,
isso,
né?
Isso, isso.
Doutora, Claudecir Paz, de Recife, está aqui dizendo para a gente, posso usar álcool puro nas axilas?
Não. Não é recomendado, não. Pode irritar.
Ah, pode causar uma feridinha até, né? Vai criar um problema, né?
Isso.
Tá vendo aí, dona Claudeci? E o Carlos Seabra, da Iputinga, ele diz, olha, remédio para chulé, eu tenho visto aqui, ele diz que usa pedra, usa uma bota 10 horas por dia no trabalho. Mas quando chega em casa, lava bem os pés com pedra pomes e nunca teve odor nos pés. Ajuda, realmente, ele tá combatendo da maneira correta, doutora?
É, ele faz uma esfoliação com essa pedra pome. Ajuda, mas não é isso que vai estar ajudando somente. Com certeza ele deve usar meias de algodão, deve deixar o pé sempre sequinho, não deve ter muita sudorese, não deve suar muito. Então todos os fatores aí estão contribuindo.
Muito bem, seu Carlos, aí.
Agora, voltando a falar do mau odor, fiquei curiosa só num ponto. Quando a nossa ouvinte disse que a filha estava com mal odor nas axilas com apenas 8 anos de idade, o que que leva? O que que pode levar uma criança, por exemplo, tão novinha, a já ter um mal odor nas axilas?
Isso, várias coisas aumentam essa transpiração. Alguns hormônios aumentam a transpiração, obesidade, algumas doenças endocrinológicas como diabetes, por exemplo. Então, várias coisas. Então, tem que investigar, tem que levar a criança na pediatra ou dermatologista para fazer essa investigação. Alguns alimentos também, por exemplo, cebola, alho, pimenta, aumentam também
essa bromidrose.
Consumir demais. Bebida alcoólica, que não é o caso da criança.
Sim. Mas várias aí, para a gente ficar atento mesmo, que isso. Se até alimentos...
Isso.
Agora, a Vilma, de Pesqueira, está na linha com a gente. Vilma, boa tarde para você.
Boa tarde. Ô, doutor, eu gostaria de saber, assim, meu sobrinho, ele tem 14 anos, ele era gordinho, logo quando, assim, quando ele tinha 11, 12 anos, só que nesses dias ele perdeu peso, né, a mais. Desde novembro a gente percebeu que ele perdeu peso por causa do crescimento, só que na pele dele tá saindo, assim, como se fosse uma virizinha, sei lá. Aí ele tá tendo febre e a gente tá sentindo um odor assim forte da ferida. É uma, porque ele é alérgico, ele tem rinite alérgica também, já tem a cirurgia no nariz. Aí eu gostaria de saber qual o motivo de estar. Tá, aí ele toma um antibiótico, aí depois volta. Eu gostaria de saber se a senhora acha que ele deveria fazer um exame de sangue para saber de que tá vindo isso.
Oi, Vilma, tudo bem? Então, só um exame de sangue não vai ser necessário, não vai ser suficiente. Tem que fazer um exame da pele dele. Um dermatologista tem que avaliar a pele dele, fazer uma conversa, uma anamnese, conversar sobre todos os remédios que ele já usou. Enfim, fazer uma consulta para poder dar um diagnóstico correto e passar o tratamento correto para ele. Então, ele realmente precisa de uma consulta dermatológica para poder dar esse diagnóstico. Só assim, por essas informações, não teria como dar esse diagnóstico e te ajudar com o tratamento.
Dona Maria Helena do Nascimento, de Boa Viagem, dá informação para a gente que ela tem 60 anos. Ela diz, tenho 60 anos, mas a minha cabeça coça demais. Nunca tive caspa. Lavo os cabelos quase todos os dias. O que fazer?
A caspa... pode ser várias coisas. A principal é a dermatite seborreica.
Ela disse que não tem.
Ela não tem caspa?
Não tem. Pode ser que é
uma alergia, só a coceira.
Até ao shampoo que
é
ela usa diariamente.
É só a coceira que ela tem.
Só coça, doutora.
Então pode ser alergia, pode ser emocional. Tem vários fatores que podem causar esse prurido. Então tem que também passar por uma consulta para a gente poder descobrir, avaliar, examinar com a lupa para poder dar o diagnóstico.
Estamos de volta com o nosso consultório de hoje falando sobre alguns problemas que as crianças podem enfrentar no convívio escolar, como o piolho e também o chulé. A gente está recebendo aqui a médica dermatologista, a doutora Alexana Viana, quem está tirando as dúvidas dos nossos ouvintes e também nos dando orientações. Então, doutora Alexana, vamos começar esse bloco falando agora do chulé, voltando ao chulé, porque a gente já falou que o chulé pode acontecer na época da infância, por exemplo, e que você, se você tiver condições de que seu filho tenha mais de um calçado, por exemplo, para ir para a escola, é melhor, porque o ideal é que ele calce um tênis hoje, passe 2 dias sem calçar esse tênis tem que secar para evitar o chulé. Mas aí, diagnosticando, tem chulé a criança, vai fazer o tratamento. Ele fica bom, ele fica sem chulé e pode seguir a vida dele normal sem esse problema, ou ele sempre vai ter esse problema, já que ele teve uma vez na vida, ele sempre vai ter o chulé de novo?
Isso, a criança, adolescente que começa a ter chulé, ele tem tendência a ter novamente, sim. Devido aos hormônios da criança, do adolescente, esses hormônios aumentados, aumentam a transpiração e por isso aumentam essa chance de ter o chulé.
É pior na adolescência do que na infância?
É bem pior na adolescência do que na infância.
Mas por quê? São os hábitos dos adolescentes ou porque é realmente a carga hormonal?
A carga hormonal. Testosterona, cortisol, que vão aumentar a transpiração dessas glândulas dos pés. As glândulas sudoríparas dos pés.
E quanto tempo, por exemplo, ele fazendo o tratamento completo para o chulé e ele poderia ficar livre desse problema?
Com 15 dias de tratamento já fica livre. E aí tem que ter a manutenção depois.
Porque também não vai adiantar de nada, né?
Tem que ter a manutenção.
E essa manutenção inclui o quê, doutora?
Inclui usar os talcos sempre. Usar os tênis alternados, pelo menos 2 tênis, para deixar um no sol, respirando, enquanto está usando o outro. As meias de algodão, fazer bem a secagem dos pés com toalhas, checar bem entre os dedos se tem alguma micose, porque se tiver alguma micose, que é conhecida como pé de atleta, vai fazer mais mau cheiro ainda. Então, todas essas medidas.
É uma série de cuidados,
isso,
né?
Isso.
Quem está na linha com a gente é o José Reis, de Rio Doce. José, boa tarde para você.
Boa tarde, Anne. Boa tarde, Alves.
Boa tarde.
Eu gostaria de saber, que eu nunca mais ouvi falar, era um bichinho que aparecia na berguilha, chamado chato, nunca mais ouvi falar. Ainda existe?
Ok, o José perguntando, doutora Alexandra.
José, tudo bem? O chato existe sim, ele é um tipo de piolho da região pública. É uma espécie de piolho que acomete a região pubiana. E ele também pode acometer cílios e sobrancelha também. E da mesma forma que a pediculose do couro cabeludo, o piolho da cabeça, da mesma forma que é por contato direto, tem que encostar a cabeça com cabeça, da região pública também, tem que ter o contato tocando. Então é muito comum na relação sexual ter essa transmissão.
Doutora Kátia de Olinda, ela pergunta... Para o desodorante, a indicação de um desodorante para uma criança de 10 anos, melhor spray ou cremoso?
Tanto faz. Nessa idade já pode usar desodorante. Mas se for apenas pelo suor excessivo, tudo bem, só o desodorante. Se for pela bromidrose, que é o cheirinho desagradável, aí tem que procurar o pediatra, o dermatologista, para investigar e passar um cremezinho já com antibiótico para fazer o tratamento adequado. Só o desodorante não vai resolver.
Márcio de Santo Amaro está com a gente ao telefone. Oi, Márcio.
Boa tarde, Raul.
Tudo bem, amigo? Pode fazer sua pergunta.
Eu queria fazer uma pergunta à doutora aí, porque apareceu uma landa no meu sovaco, né? Aí eu queria saber o que é isso, né?
Oi, tudo bem?
Apareceu uma o quê, Márcio?
Ele chama de landra, que é landra. Popularmente conhecido como íngua.
Ah,
é um gânglio. Normalmente os gânglios crescem, eles já existem no corpo todo, em várias regiões do corpo. E eles crescem porque tem alguma inflamação pelaquela região. Então tem alguma inflamação pela região da axila ou pelo braço. Então tem que ser investigado. Ele realmente tem que procurar um atendimento médico para investigar, para fazer
alguma
um exame.
Uma ferida, alguma pancada
pode
que dê,
ser.
Uma unha inflamada.
Por exemplo,
doutora?
Eu não ouvi se é o lado direito ou esquerdo, por certo. Exemplo, digamos que é a axila esquerda. Então pode ser algum acometimento na unha do braço esquerdo, certo. Ou no antebraço, ou no cotovelo, ou no ombro.
E quando ele tratar disso, que esse ferimento regredir, ele também vai regredir?
Isso, esse gânglio já existe, que está grande, ele está tocando e vendo, ele vai desinchar e vai ficar pequenininho. Se não vai sumir, vai continuar lá, só que pequenininho.
Como se ele tivesse, apareceu porque estava inflamado, mas isso. Corrigiu, regrediu, ele fica, vai ter algum problema por conta disso? Ele
não
precisa
vai,
avançar
não
nas investigações sobre
isso? Não vai ter problema,
isso,
agora sim, ele precisa procurar investigação, porque da mesma forma que provavelmente é uma bobagem, entre aspas, uma coisa simples, os gânglios também crescem por coisas mais sérias. Por exemplo, linfomas, enfim, vários cânceres do sistema linfático. Normalmente são vários gânglios que crescem pelo corpo, então precisa ser investigado.
Agora, doutora Alexandra, criança que tem piolho, ela precisa ser afastada da escola por algum tempo?
Pelo menos um ou dois dias durante o tratamento.
É o recomendado.
É o recomendado, para não contaminar.
Até evitar a contágio.
Como qualquer doença contagiosa. Uma criança com gastroenterite, com uma virose, com uma pneumonia. Enfim, qualquer doença contagiosa, o recomendado é afastar a criança da escola um ou dois dias para tratar e não contaminar os outros amiguinhos.
Agora, por que eu estou também lhe perguntando isso? Porque o Marco Basílio, de Sítio Novo Olinda, ele pergunta aqui pelo painel interativo se em caso de larvas na cabeça, que aí já é outro problema, se pode contaminar o colégio todo. Se a criança estiver na escola ou numa creche e ela estiver com larvas na cabeça, se realmente pode contaminar as outras crianças que estão convivendo com ela.
Qualquer doença infectocontagiosa pode se espalhar.
Diferente do piolho, a larva, ela está relacionada à falta de higiene?
Sim. Aí está relacionada à falta de higiene. E também tem a larva migrans, que é pelo contato dos pés ou pelo corpinho engatinhando, nas mãos, que é de germe de gato e cachorro. Que
e
é na areia, contato com areia, em parquinhos, em
e como
parques.
Ficam, então, as áreas afetadas? Por exemplo, as mãos, os pés, os joelhos, como é que fica?
Fica vermelho, coçando e uma aparência como se fosse um caminhozinho, que é a larva lá dentro da pele.
E essa larva, ela pode ficar andando assim pela pele, como se estivesse andando,
ela
se movimentando mesmo?
Ela fica por dentro da pele, mas ela é bem pequenininha.
E tem tratamento?
Tem tratamento.
Mas como seria
tanto esse comprimido quanto em creme?
Era isso que eu ia perguntar. Se ele tinha que tomar algum medicamento ou se era apenas passar um creme.
As
no
duas
local.
Coisas. As duas coisas. Dependendo do acometimento. Se for muito pequenininho, dá para tratar só com creme. Se for muito extenso, a gente associa tratamento oral também, comprimido. Tudo com recomendação do dermatologista e pediatra, sempre. Nunca automedicação.
Então, fica a dica. Qualquer problema que seu filho tiver, o seu sobrinho, procura o pediatra, procura o dermatologista. Não faz o que mandaram você fazer, porque alguém já fez e deu certo, porque cada caso é um caso e a gente precisa avaliar realmente se aquela criança está, por exemplo, somente com um mau odor. Se é só realmente um mau odor pelo suor, se é uma questão hormonal. Então, você vai ter que procurar realmente a causa. A doutora Alexana, por exemplo, é dermatologista e atende no bairro do Pina. O telefone do consultório é o 3204-2663. E o WhatsApp é o 99913-0819. Doutora Alexana, muito obrigada por estar com a gente no nosso consultório e por todas as orientações.
Obrigada a vocês pela confiança e pelo convite.
Obrigada também a todos os ouvintes que participaram com a gente pelo painel interativo, pelo Facebook, pelo YouTube e pelo telefone. Muito obrigada pela participação de vocês.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.